Bom dia ao nosso programa, Arte Viver. Neste domingo, o que é que eu vou começar? Vamos falar das inteligências múltiplas, que é um conceito muito interessante. Nós tendemos a pensar na inteligência como uma coisa unidimensional, e ou se é inteligente ou se não é, e hoje, com a ajuda de um teórico muito importante, vamos perceber um bocadinho mais sobre a inteligência e sobre os vários tipos de inteligência que existem. E como é que nós podemos identificar o nosso ou os nossos tipos de inteligência e depois trabalhar com isso e pôr isso em valor. E não muitas vezes, como acontece, privilegiarmos só o tipo de inteligência, que é a inteligência mais ligada às matemáticas e às ciências. E vamos descobrir um bocadinho sobre esse mundo. Mas antes disso, eu não sei se cheguei a partilhar aqui convosco, eu quando partilho no Facebook sobre o programa de rádio, há um mail associado que se chama questões.artedeviver@gmail.com, e tudo em minúsculas, onde vocês me podem colocar questões que eu vou responder de forma anónima, e pronto, aqui na rádio vou responder em direto. E houve aqui uma questão de uma senhora, que eu vou chamar Maria, e que ela me escreveu e disse que ouviu o primeiro programa e que já há muito tempo que pensava em voltar a estudar. Isto é uma senhora já casada, já crescida, com filhos, e que disse que queria voltar a estudar. E que pensou isto. Casada, não é? Foi falar com a pessoa com quem está casada e disse, olha, quer voltar a estudar. E a resposta do marido, neste caso, foi, ah, vamos ver, vamos pensando nisso, depois a gente vê. E ela escreve-me aqui a dizer que está, pronto, está muito chateada, porque estudar para ela, no caso dela, implica estar dois fins de tarde, noite, ausente de casa. Ou seja, aqui ela teria que contar com a ajuda do esposo, não é? Para tomar conta das crianças enquanto ela vai estudar, vai retomar os estudos. E isto é muito importante para ela. E ela pergunta-me o que é que eu devo fazer, porque eu quero muito estudar e eu não quero ajudar, e o que é que eu faço com ele? Que é uma questão muito interessante e é engraçado como às vezes são as pessoas que mais estão perto de nós que têm estas reações contrárias às coisas que a gente quer e aos nossos sonhos e aos nossos desejos, não é? E pode ser às vezes até um bocado frustrante e decepcionante dizer às pessoas que estão à nossa volta aquilo que nós desejamos mais profundamente. Parece um contrassenso, mas é o que acontece muitas vezes na realidade. Agora, aqui à Maria, eu tenho algumas questões para colocar, porque a Maria pergunta-me o que é que eu faço e como é que eu lido com ele. Aqui, relativamente ao seu esposo, é assim, você já tentou falar e ele já reagiu. E se você já tentou falar, eu acho que não deve chover mais no molhado. E a pergunta que eu lhe faço é, de quem é que é este sonho? Quem é que quer voltar a estudar? Não é? E se é você que quer este sonho, se é você que quer realizar isso, o que eu lhe aconselho é que planeie, não é? Planeie a sua semana, planeie quando é que vai começar a formação, quem pode ficar a tomar conta das crianças na sua ausência, seja uma pessoa de família, seja contratar uma babysitter para ficar com os seus filhos. Planeie muito bem como é que quer integrar os estudos de novo na sua vida e faça, e vá atrás da sua felicidade. Não entre em confronto direto com o seu marido, acho que não é por aí. Mas também não desista dos seus sonhos. E se calhar até esta reação inicial pode ser uma coisa mais reativa, mais, vamos chamar, uma birra, não é? Mas a partir do momento em que ele perceber que você está decidida e que vai para a frente, com a ajuda dele ou sem a ajuda dele, provavelmente as coisas a partir de um certo momento também vão acalmar. Porque a questão é, se você desiste dos seus sonhos, por causa de, aqui neste caso, por não ter a ajuda do seu companheiro, vai acabar por criar um grande ressentimento em relação a ele, quer você tenha consciência disso ou não, e isso também vai acabar por prejudicar muito a relação. Por isso o meu conselho é que vá em frente com muito planeamento, não é? Com um planeamento aqui rigoroso, porque nós mães temos aqui trabalho, a casa, as tarefas e tudo. Planeie tudo muito bem planeado e vá atrás dos seus sonhos. É isto o meu conselho. E o marido, dê-lhe tempo, que é para ir caindo a ficha, que é para ele ir se adaptando. Ah, mas não vá muito na onda dele, não vá. Deixa isto estar sossegado. Aqui, outra
coisa aqui durante a semana e que eu vejo muito, que eu também sou mãe, também tenho dois filhos, é que temos esta coisa do... E eu falava com alguém e temos muito esta coisa do dever. Eu tenho que trabalhar X horas, às vezes tenho que fazer horas extras, depois tenho que levar os miúdos à piscina, tenho que levar os miúdos ao balé, fim de semana os miúdos têm jogos de futebol, às vezes ao sábado e ao domingo. Então eu vejo muitas vezes os pais muito estressados, fazem as coisas porque têm este sentimento realmente de dever, que é algo que eu sinceramente eu não compreendo. Eu acho que nós já demos o mais importante aos nossos filhos, que é a vida. E muitos de nós já passam muitas horas por semana a trabalhar para dar um nível de vida muito confortável aos nossos filhos. Por isso também temos que pôr a balança equilibrada no que diz respeito aos nossos deveres, mas também temos que desfrutar a vida. Porque quando eu pergunto a uma pessoa destas, que está visivelmente cansada e esgotada a fazer esta quantidade enorme de tarefas, e eu lhe pergunto, então e quando é que você sai para namorar, para se divertir, para dançar? Onde é que isso está na sua vida? E a pessoa fica a olhar para mim. Ai, mas sabes e tal, e não há tempo. É assim, há que criar tempo. As relações não duram só porque sim. Principalmente relações entre 10, 15, 20 anos. Conscientemente, essas é que têm que ser cuidadas, têm que ser regadas. E mesmo, não só aqui na relação, mesmo para mim, como é que eu posso, o que é que me dá prazer fazer na minha vida? O que é que vos dá prazer a vocês? Perceber, é uma taça de vinho ao fim do jantar, é perguntar à minha mulher como é que foi o dia dela, é conversar com ela, é estar sozinha a ler um livro. E depois ver, eu já faço isso? Ou isso fica sempre para o fim e fica tão para o fim que eu depois adormeço de cansaço? Ter pequenos rituais de prazer no dia-a-dia, seja individualmente aquilo que eu gosto, seja jogar futebol ao domingo, sair com as minhas amigas de vez em quando fazer um jantar, e pôr isto na nossa vida, porque senão estamos a tornar a nossa vida quase que insustentável. E estamos a criar mágoas, e estamos a criar ressentimentos, e muitas vezes, até mesmo com os nossos filhos, que é muito engraçado, nós fazemos isto tudo, mas depois estamos sempre, parece que estamos sempre chateados com os miúdos, e anda, despacha-te, não sei o quê, és um não sei o quê, blá. É assim, às vezes, se calhar, fazer menos, mas fazer com mais coração, pôr mais coração nas coisas, ainda que se faça menos. E estamos mais presentes e mesmo nós também estarmos mais felizes, porque eu acho que um grande exemplo que podemos dar aos nossos filhos, além do balé e do futebol e da ginástica, é os nossos filhos terem a oportunidade de viver e ter um modelo, ou verem um pai feliz. Ver um pai feliz no dia-a-dia, ainda que a vida nos apresente desafios, ver um pai feliz, eu acho que é das melhores prendas que nós podemos dar aos nossos filhos. Não é estar a ver sempre um pai estressado, um pai amargurado, um pai crítico. Quer dizer, não é? Por isso, olha, vamos prestar atenção. Vamos tentar sair do pai ideal e da mãe ideal e ser um bocado mais o pai real e a mãe real. E colocarmos na nossa agenda pequenos momentos de prazer. Ok?